essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. No Douro visitamos a família Alves de Sousa para conhecer a história apaixonante de um dos grandes vinhos da região, Abandonado. Depois vamos descobrir uma propriedade com mais de 3 séculos na região de Lisboa, a Quinta da Folgorosa. Terminamos, como habitualmente, com as sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. A família Alves de Sousa está intrinsecamente ligada à história do Novo Douro. Domingos trocou o Porto e a Engenharia Civil por esta região histórica, com uma atitude que viria a mudar para sempre o destino das propriedades familiares em Santa Marta de Penaguião. Antes, as uvas eram entregues a casas de vinho do Porto, mas Domingos decide diferente.
Numa altura de crise, o que é que se pode fazer? Uma altura de crise é tentar encontrar soluções para essa crise. E a solução encontrada foi tentar valorizar aquilo que não tinha valor nenhum, e que era o vinho do Douro, era o vinho de mesa, que não tinha qualquer valor.
O branco Quinta do Val da Raposa, de 1991, é uma novidade numa região que vivia de e para o vinho do Porto. Tão invulgar como no início de 2000, olhar para as vinhas velhas de produção quase nula e dar-lhes uma última oportunidade. Foi o que aconteceu com uma das vinhas da Quinta da Gaivosa, nascendo assim o Abandonado, um vinho que se tornou um verdadeiro ícone.
A filosofia é esta: primeiro experimentarmos, ver o que aquela vinha continua a dar, não é? E só a partir daí é que tomaremos a decisão de arrancar. Portanto, antes de arrancar, apesar da pequena produção que ela dava, não havia nada como ver a qualidade que estava intrínseca naquela vinha.
Tiago Alves de Sousa, filho de Domingos, é enólogo e acredita que a viticultura está na base dos grandes vinhos. É ele que nos explica a história desta vinha, desde logo porque é que estava em estado de total abandono.
Passando por aqui, reconhecíamos que havia aqui uma dificuldade inerente. O pouco sol que existia e depois realmente o agravamento dessas condições com a própria erosão, toda a dificuldade que os nossos antepassados sentiram na altura quando plantaram e quando sentiram que tinham que efetivamente abandonar a vinha em função de toda essa dificuldade, nós também a sentimos ao fim e ao cabo.
Em 2004 estavam na iminência de replantar a vinha.
Achávamos que dificilmente poderíamos manter uma vinha com quase 50% de falhas, em condições muito especiais, efetivamente, em termos de altitude, uma das cotas mais altas daqui da encosta, e também de exposição, mas efetivamente com pouquíssima produção e com, mesmo em termos de videiras, cada vez menos videiras. Daí que nessa iminência de replantar, primeiro tentamos efetivamente replantar e morreu tudo outra vez, basicamente, porque não estávamos realmente a parar devidamente o solo e efetivamente estávamos a plantar sobre a rocha.
Decidem então vinificar separadamente essa vinha de ar selvagem e decadente, mais como exercício do que com grande esperança no resultado.
E lá está, apaixonou-nos efetivamente, mostrou realmente algo com uma personalidade e uma identidade tão própria que todos os esforços foram, mas é no sentido de preservar então desde então. E o que existe aqui, existe realmente precisamente aquilo que existia quase há 85 anos, quando a vinha foi plantada, por isso não existiu replantação na vinha em si, por isso continua a ter sensivelmente 50% de falhas.
Com a manutenção a apresentar extrema dificuldade. Trovão e boneco, os cavalos que ajudam a lavrar a Quinta da Gaivosa, são a mão de obra preciosa.
O que estamos neste momento a fazer é tentar recuperar nas zonas, sobretudo no extremo da vinha, onde praticamente já não existia quase videira nenhuma, tinha sido muito invadida pela floresta. Criámos condições então para prepararmos aí sim então o futuro da vinha do Abandonado, em que realmente aí sim já pudemos então preparar um bocadinho melhor o terreno, pelo facto de já não ter praticamente vinha nenhuma aí.
E neste momento é possível assistir a uma nova plantação muito especial.
Plantámos então o Porto Enxerto e depois então, mais tarde, enxertarmos a lenha de poda precisamente com a lenha de poda do abandonado, de forma realmente a replicarmos literalmente aquilo que existe aqui. Por isso são os mesmos genes, são literalmente clones daquilo que existe no abandonado, com as condições o mais próximas possível.
Este autêntico banco genético da vinha do abandonado ocupa 2 hectares e será fundamental em novas plantações.
Podemos utilizar esse património genético para essas novas plantações também e definir precisamente então um rumo para o futuro, com castas e plantas que sabemos que estão completamente adaptadas a estas condições e que sobretudo também são responsáveis por um caráter, uma identidade tão marcantes. Por isso, vai-nos permitir então dar essa continuidade para o futuro.
Agora que conhecemos a vinha, chegou a altura de conhecermos o vinho. Tivemos o privilégio de fazer uma vertical com as 8 edições do Abandonado. 8 vinhos excepcionais e austeros, que nas suas diferenças mostram uma raça que os une. Tiago é muito claro a explicar-nos o fio condutor.
Deve-se à vinha, basicamente. Por isso, ali não há aqui uma assinatura do enólogo, não há uma assinatura do produtor, há uma assinatura da vinha. E aquilo que se calhar que nós mais gostamos e que nos apaixonou desde o início no Abandonado é a forma como aquela vinha replica tão bem tudo aquilo que realmente que está em torno dela, não é?
E dessa personalidade ressalta uma quase eletricidade muito assente numa surpreendente frescura.
Por um lado, a altitude marca realmente muito, porque nos traz sempre realmente uma frescura natural. A própria localização também da quinta, nós estamos a falar realmente daqui da fronteira noroeste da região, que já nos traz também naturalmente condições sempre ligeiramente mais amenas, com um bocadinho mais de água disponível ao longo do ano, temperaturas naturalmente mais amenas e pronto, lá está, a par da altitude, acaba por nos trazer sempre uma frescura muito natural.
Se continuarmos a analisar estes vinhos, seguem-se uns taninos à prova de bala, os traços mais vegetais e mais balsâmicos, quase sempre em predominância sobre a fruta.
Quando entramos no universo da vinha velha, pronto, lá está a diversidade de castas que existe ali, mais de 25 castas diferentes combinadas, e depois inclusive é com pequenas oscilações na própria maturação da uva. Vamos estar a introduzir uma série de dimensões adicionais e se alguma uva que está realmente um bocadinho mais madura nos vai dar uma intensidade de fruta e um tanino mais polido que nos permite também abordar o vinho mais cedo, depois temos as outras uvas que estão se calhar um bocadinho menos maduras que nos vão dar, lá está, esse lado mais fresco, mais vegetal, uma acidez também mais alta e que nos vai dar sempre esse equilíbrio, por isso conseguimos quase conjugar o melhor dos dois mundos.
Do 2004 ao agora lançado 2017, ano quente e seco como poucos, o Abandonado é um manifesto do que se perdeu, mas sobretudo de tudo o que ainda podemos recuperar e aprender nestes oásis de história. Na despedida, Domingos Alves de Sousa deixa-nos o seu próprio manifesto com a simplicidade dos grandes.
Somos assumidamente um produtor do Baixo Corno, um vinheirão, vá lá. E isso é que nós assumimos. Não compramos uvas, não compramos vinhos, portanto a produção está só de acordo com aquilo que nós produzimos, não é? Portanto, isso é fundamental, pensamos nós, isso é a nossa filosofia.
A Quinta da Folgorosa tem história antiga na região de Lisboa. Localizada em 2 portos, concelho de Torres Vedras, materializa a paisagem da região em colinas de encostas suaves de múltiplas posições, onde não falta sequer o tradicional moinho saloio. José Melícias é o enólogo e aqui assume quase o papel de historiador e conservador.
É uma história incrível, é uma história que começa pelo menos em 1711, é o primeiro documento que temos da Quinta. É uma quinta tradicional desta região, completamente focada na produção de vinho, há 300 anos, como ainda hoje, e é uma quinta que tem a alma desta região.
Estamos a apenas 3 km das linhas de Torres, capítulo da história de Portugal, que é também um capítulo na história da Folgorosa.
Há 200 anos tivemos aqui as invasões francesas, a terceira invasão francesa, pararam aqui, nesta zona, das linhas de Torres. O Wellington, na altura, visitou-nos e deixou a memória de que considerou estes os melhores vinhos brancos de Lisboa, com base no Arinto. Ainda hoje, a nossa casta rainha. Uns meses mais tarde, tivemos aqui as tropas francesas e acamparam numa das nossas parcelas, que ainda hoje se chama Junot, que era o comandante daquele corpo do exército que esteve aqui na região.
A quinta era a propriedade da família Bilcar Correia, abastados comerciantes da capital. No início do século XX, é herdada por António Macieira, advogado e descendente da família original, que introduz grandes melhoramentos. Além de construir uma casa magnífica, comprou e plantou mais vinho, aumentando muito a produção.
Nós vivemos com isto todos os dias, com este passado de que nos orgulhamos muito. Mas não vivemos no passado e, portanto, continuamos. Temos aqui um marco bastante importante. Começámos a engarrafar vinho com a nossa marca Quinta da Fulgorosa em 1980 e, portanto, estamos a falar de 40 anos de história de vinho engarrafado, o que também, não sendo caso único, é um caso de exceção no que é o atual panorama da produção portuguesa de vinho.
José Melícia está na Fulgorosa desde 2009 e tem sido fundamental para a recuperação da Quinta, que desde 2019 conta com um novo proprietário, o sueco Thomas Lindeborg.
O que temos estado a fazer é exatamente a recuperar, na medida do possível, velhas tradições, velhos hábitos, mas num projeto completamente vocacionado para o futuro, com um pé forte no mercado nacional, mas também com uma vertente de internacionalização muito grande e, portanto, com vinhos que são capazes de responder a esses diferentes públicos e a essas diferentes necessidades.
São 42 hectares de vinha, com castas maioritariamente portuguesas, num mosaico muito diverso, criado pelas encostas das colinas onde se situa a propriedade.
Temos aqui uma diversidade de solos, exposição solar, exposição ao vento, umidades. Conseguimos ter dentro da nossa área uma diversidade de condições naturais que nós usamos em conjunto com a diversidade de castas, no sentido de termos uvas e depois vinhos que são naturalmente diferentes. Eles nascem diferentes e nós, o nosso grande objetivo é saber interpretar a forma como a natureza nos dá essas diferenças.
O enólogo diz-nos que estes vinhos, nas suas várias gamas, assumem a personalidade da Fulgorosa. São brancos e tintos atlânticos, de vinhas protegidas pela Serra do Montejunto, que cada vez mais caminham para uma agricultura sustentável.
Já há muitos anos que não fazemos mobilização de solos como forma não só de incrementar a qualidade da vida do solo, mas também de combater a erosão, com uma redução ao máximo dos pesticidas, já não usamos herbicidas sequer, com uma condução cuidada dos vinhedos, por forma a conseguirmos minimizar a necessidade de aplicar fungicidas, etc.
Os vinhos da Fulgorosa têm tudo o que aqui foi dito. A incrível casta Arinto, a frescura e salinidade atlânticas e a harmonia da paisagem.
Eu acho que a palavra-chave que nos define é autenticidade. A autenticidade é nós somos realmente nós, nascidos aqui, respeitando as condições naturais deste local e respeitando também o legado que nos fez chegar até este momento, de que nós nos devemos orgulhar, porque, de facto, nós somos nós por causa de tudo isso. O sítio, a história, as pessoas, isso é a alma da Fulgorosa e daí que a autenticidade seja verdadeiramente a nossa, é o nosso mote.
E agora conhecemos as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta da Esperança, Grande Reserva 2015, é produzido por Encostas de Estremoz, no Alentejo. Com Alicante, Boucher e Toriga Nacional no lote, é um vinho tinto que alia a fruta madura a um certo perfil balsâmico, complexo e elegante. Corpo, volume, textura e a frescura de Estremoz. Tudo isto num vinho altamente recomendado. Titular Rosé 2020 chega-nos do Dão pela mão do produtor Caminhos Cruzados. Trata-se de um rosé de Toriga Nacional, polido e sofisticado, com fruta bem definida a par do natural lado floral da casta. É aveludado, sumarento, leve e muito refrescante. Uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.